Saulo, quarta, quinta e sexta, novo processo eleitoral nos sindicatos bancários, né? Quantos preparativos aí?
Na verdade, quarta e quinta, né, dia 16 e 17, uhum, vamos ter essa eleição dos sindicatos bancários. Uma oportunidade da categoria eleger aí mais um representante para 3 anos, para os próximos 3 anos. Nós estamos confiantes, fizemos um bom trabalho de base, né, fizemos um bom trabalho aqui também em Vitória da Conquista, dentro do que nos era possível. Afinal de contas, a Chapa 2 não contava com membros liberados para essa atividade, então a gente teve que usar nossas folgas, usar nossos abonos, né, alguns colegas que estavam afastados aí por motivo de lesão também puderam fazer um esforço a mais para tentar levar a categoria uma proposta viável, né? Uma proposta que faça contraponto ao que está sendo apresentado aí pela atual diretoria.
E quais são as propostas da Chapa 2 mesmo aí?
Então, a gente tem um rol de diversas propostas, certo? Das quais as mais importantes que eu posso elencar é redução nas despesas, que hoje a gente tem uma série de despesas desnecessárias que estão impactando o caixa do nosso sindicato, né? Contratos com terceirizados, aí, prestações de serviço que nós questionamos, achamos, entendemos que não existe a necessidade de você manter pagamentos regulares a um escritório de advocacia que sequer aqui da nossa região é da cidade de Itabuna, sendo que aqui dentro tem profissionais que prestam esse mesmo atendimento sem a mesma cobrança. Então nós iríamos propor a redução, né, desses custos. Para a base, a gente quer interiorizar mais ainda, levar o sindicato para dentro das nossas cidades aí, circunvizinhas, levando não só os eventos, né, de integração, as festas, mas também a possibilidade de fazer assembleias nessas cidades, né, como Itapetinga, como Poções, Brumado, que são cidades maiores e que englobam ali uma série de outras cidades menores que precisam também ter acesso às assembleias, né? As assembleias só são concentradas hoje na cidade de Vitória da Conquista, mas esses bancários necessitam e merecem ser ouvidos também. Então essa é uma outra proposta. Nós temos interesse também de criar um mapa de saúde do bancário, que é uma ferramenta que vai nos auxiliar, inclusive do ponto de vista de saúde, para tentar fazer parcerias com os Serestes, né, que são centros de referência de saúde do trabalhador. Então nós queremos criar esse mapa de saúde do bancário para a gente poder avaliar aonde o sindicato precisa atuar juntamente com o poder público para diminuir ou de certa forma tratar das ocorrências, né? Temos interesse também em apresentar as câmaras municipais e as prefeituras das cidades circunvizinhas, inclusive aqui em Vitória da Conquista, o Estatuto da Segurança Bancária, que foi algo importante que a gente pescou aí na cidade de Fortaleza, que foi um estatuto que foi feito lá, foi aprovado pela Câmara lá e deu um resultado muito positivo, reduzindo inclusive o índice de criminalidade naquela cidade referente a saidinhas bancárias, coisas desse tipo. Nós queremos trazer isso para aqui, queremos trazer esse debate para dentro da nossa região também. Então são diversas propostas que nós temos e eu tenho certeza que a Chapa 2 é a que reúne o melhor potencial de cuidar desse sindicato nos próximos 3 anos, porque é importante que o bancário saiba que nós, né, esse grupo, essa equipe que se reuniu para dar a você o direito de escolha, é uma equipe que realmente tem compromisso com o bancário, né? É uma equipe que vai estar lá dentro disposta a atuar pelo trabalhador e não com objetivos escusos e não com outros objetivos quaisquer que não seja da luta da nossa categoria.
Esse grupo seu aí, quem são eles aí?
Então, tem bancários aí de longa experiência dentro do sindicato, pessoas que fizeram parte do movimento na década de 80 e que agora, por perceberem os problemas que estão acontecendo dentro do nosso sindicato, né, eles resolvem votar, como é o caso do nosso amigo Bonifácio do Banco Nordeste, o Pedro também ali do Banco Nordeste. Nós temos uma galera nova aí que está chegando com todo vigor, com toda força, e aí eu me incluo, né, como representante hoje do Banco, do Banco do Brasil, mas que já atuei também no Bradesco, então eu conheço essa realidade de banco privado, de banco público, e por isso eu me credencio, né, sou um cara jovem ainda, e eu tenho certeza que eu posso colocar esse vigor e essa minha disposição a serviço dos nossos colegas bancários.
Então, precisa de alguns ataques aí virtuais aí, né?
Pois é, rapaz. Infelizmente, né, nós tivemos a nossa própria vida, eu tive a minha vida devassada aí pela equipe da Chapa 1, me causando um extremo constrangimento, né? Fui acusado de, na época que fui funcionário do Banco Bradesco, fui acusado de chamar a polícia para poder entrar na agência, coisa que isso nunca aconteceu. visto que eu era caixa, né, do Bradesco na época, e nenhum caixa, nenhum escriturário tem por hábito fazer esse tipo de coisa. Então eles, numa tática sorrateira, numa tática rasteira, trazendo o que há de pior no confronto político, né, eles colocaram isso aí nas redes sociais, mas eles vão responder isso na justiça.
E para enfrentar essa chapa, aumenta essa expectativa eleitoral, esse potencial. O que você acha meio das urnas? Está fácil, está difícil? Como é que está isso mesmo aí?
Olha, nós cremos que será difícil, né? Essa chapa ela ainda não conta com o desgaste do tempo. É uma chapa que está indo para a primeira tentativa de reeleição. Mas nós cremos na capacidade do nosso colega bancário de entender o que está acontecendo, os riscos que virão aí pelos próximos 3 anos, né? Então, eu tenho certeza que esse colega ele vai saber ponderar quem de fato está preparado para assumir essa batalha nos próximos 3 anos. Será um pleito extremamente difícil, porque, como eu te falei, nós não estamos liberados, é muito difícil fazer o trabalho de visitas e levar as nossas propostas, né? Nós contamos unicamente com a verba que o próprio sindicato disponibiliza, então o próprio componente financeiro nos atrapalha, né? E tempo, faltou tempo, infelizmente nós não tivemos tempo, e isso é feito inclusive para que quem está no poder se beneficie. Isso poderia ter sido alterado. Essa chapa, inclusive, quando foi eleita com a proposta de alterar isso, porque eles sentiram na pele a dificuldade que é fazer uma eleição sem ter tempo disponível. Prometeram e não cumpriram, né? Tiveram a oportunidade de fazer diferente e não fizeram. Prova de que só querem realmente o poder pelo poder.
A questão, assim, a vida financeira do sindicato hoje lá, a gente sabe que tem aquela sede ali, o que é que tem mais aí? Quanto tem dinheiro em caixa ainda? Você já teve acesso nisso aí já? Né?
Olha, veja só, o que a gente bate muito hoje na questão do cuidado que se deve ter com caixa do sindicato, primeiro, porque nós entendemos que os próximos 3 anos reservam uma redução drástica de despesa, ou de receita, perdão, por conta das demissões, dos programas de aposentadoria que estão por vir. Então a gente entende que o sindicato ele vai sofrer uma perda abrupta de receita. Esse é um sindicato que se comprometeu em não cobrar desconto assistencial na época da greve, o que nós entendemos que pode ser mantido e deveríamos manter se estivermos lá, mas para isso a gente precisa fazer alguns acertos, né? Não é inadmissível que determinadas vaidades sejam feitas com caixa do sindicato. Nós pegamos, inclusive, e aí é de conhecimento de qualquer bancário que queira ir ao sindicato atrás dessa informação, nós pegamos uma série de ocorrências, de gastos desnecessários, né? De situações que faltou gestão, gastos com vários itens que não foram bem geridos por essa diretoria, mas que entenderam que, como tinha dinheiro em caixa, podia gastar, gastavam de qualquer forma, né? E isso a gente precisa sanar. Os sindicatos bancários, é preciso que se diga, ele tem ainda uma segurança financeira, tá? Mas o que nós entendemos é que, no horizonte de perda de receita e com os gastos mantidos, essa diretoria se comprometendo a cada vez mais aumentar o nível das festas, aumentar o nível dos brindes, né? Aumentar esses benefícios que não são diretamente ligados à luta da nossa classe, nós entendemos que pode haver sim uma ruptura desse caixa e em breve a gente pode passar por alguma dificuldade.
As considerações finais aí.
Então, eu queria, na verdade, dizer ao amigo bancário, amiga bancária, que nós da Chapa 2, nós nos sentimos muito honrados, apesar de toda a dificuldade de enfrentar esse processo, mas nós nos sentimos honrados em levantar essa possibilidade de escolha. Nós sabemos que chapa única, ela não dá direito de escolha, porque por mais que você não queira votar, ou vote em branco, ou anule seu voto, o resultado da eleição vai ser mantido, né? Ou seja, quem está no poder vai continuar. E nós vivemos uma experiência muito negativa de ter passado por situações de chapa única, onde infelizmente o processo ele vai se deteriorando e a luta de classe ela vai sendo rompida. E nós entendemos que dar ao bancário uma opção de escolha é o que de fato deve sempre ocorrer, porque num pleito democrático, numa eleição, é importante que você tenha acesso a pelo menos 2 opções e fazendo uso do bom senso, fazendo uso da consciência, você vai escolher o melhor. O resultado da eleição não pertence à chapa 1, não pertence à chapa 2, pertence sim à consciência de cada bancário, que haverá de escolher o que é melhor para ele. E escolhendo, tenho certeza que nós estaremos juntos, se formos eleitos, para fazer o melhor trabalho possível. E se porventura não formos eleitos, nós estaremos lá fazendo uma oposição crítica, consciente e cuidando e zelando pelo aquilo que é nosso, pelo aquilo que é do bancário.